Uma pessoa sonhou que New York estava inundada. O que pode significar isto? Bem, é muito conhecida, não, a profecia que New York vai desaparecer, inundada ou de outra forma. Porque o karma criado ali naquela região é muito grave do ponto de vista planetário. Então é uma área que, dentro de certas leis, teria que ser profundamente purificada. Mas foi criada uma forma pensamento neste sentido. Porque as pessoas, quando sabem de uma coisa destas, devem registrar e soltar, para não criar a forma pensamento. Mas as pessoas não fazem assim. Elas ficam sabendo, ficam pensando, ficam repetindo, ficam falando com os outros. Então aquilo vai ficando cada vez mais forte. E no plano astral, aquilo cria uma verdadeira situação. E as pessoas podem até sonhar com esta situação criada no plano astral, que em grande parte é feita pela forma pensamento das pessoas. Então nós teríamos que estar atentos para quando ficamos sabendo de alguma previsão ou de alguma profecia, não ficarmos reforçando o lado negativo. Porque aquilo começa a acontecer no plano mental, começa a acontecer no plano astral, e isto não é bom psiquicamente para os habitantes daquele lugar. Porque quem está naquele lugar, habitando com esta forma pensamento criada e atuando, já podem ir experimentando isto prematuramente, não só em sonhos, mas como carga psíquica. Então teríamos que tomar cautela com isto. Não reforçarmos mentalmente, não confirmarmos mentalmente o lado negativo de uma previsão ou de uma profecia. E uma pessoa que é terapeuta aplicou na coluna de uma paciente vários procedimentos aqui de Figueira. E uma paciente lhe contou que depois que recebeu o procedimento na coluna, dormiu e que durante o sono sentia que o seu corpo se elevava do leito. Ela não disse que estava acordada, ela disse que isso foi durante o sono. Mas no dia seguinte, quando ela despertou, o marido relatou que ela se elevava e tornava a deitar durante a noite. E esta terapeuta gostaria de saber o que é isto. Bem, este fato de durante o sono ela sentir que o corpo estava se erguendo da cama, isto representa o alívio que aquele procedimento sobre a coluna provocou, produziu um alívio, tanto assim que ela sentiu o seu corpo se erguer enquanto estava deitada. O fato do marido ter percebido, isto pode não ter sido no plano físico. O marido podia ter estado num estado intermediário entre o físico e o etérico, por exemplo, que é muito próximo ao físico, e ter visto isto em etérico, que é muito semelhante ao físico. Então, isto sim pode ter acontecido. E durante a noite, o marido talvez não soube distinguir se era físico ou se era etérico, mas quase certamente isto se deu com o corpo etérico, que ele viu como se fosse físico. Mas o fato demonstra que o paciente foi muito sensível ao medicamento sobre a coluna. Então, ao medicar essas pessoas muito sensíveis, nós precisamos ter cautela, cuidado e experimentar gradualmente antes de receitar o procedimento na dose exata, porque pode acontecer um efeito muito forte. Desta vez foi tudo bem, mas em se tratando de pessoas sensíveis ou de pessoas sugestionáveis ou de pessoas não muito fortes com sistema nervoso, todo medicamento sutil deve ser aplicado com cuidado, com cautela e nem sempre na dose normal que se prescreve para as pessoas. E uma pessoa pergunta: o que acontece com uma criança que chora enquanto dorme? Às vezes acorda aos gritos, apresentando um sentimento profundo. Então, se é uma criança e se comporta assim, pode ter acontecido do intervalo entre a encarnação passada e esta ter sido muito pequeno. Então foi um intervalo muito pequeno. Vocês sabem que tem seres que nesta época estão encarnando até depois de 3, 4 anos. Esse intervalo não é suficiente para a pessoa fazer certas sínteses e para a pessoa se liberar de certos estados e preparar outros. Então pode ser que esta criatura tenha tido um intervalo tão pequeno da última encarnação para esta, que ela trouxe as mágoas não dissolvidas. Quer dizer, ela ficou tão pouco tempo no plano astral desencarnada que não pôde dissolver as mágoas dela, os seus sentimentos e as suas apreensões. Então, está num corpo de criança, mas com isto tudo não dissolvido, porque não deu tempo de haver um tratamento lá do outro lado. E nós não teríamos que nos esquecer que para casos assim, nós temos medicamentos sutis, como por exemplo a homeopatia. Quem sabe lidar com a homeopatia pode ajudar muito uma criança nessas condições. E claro que esta criança não pode ser tratada como se trata as crianças normais. Esta criança tem que ser vista como se fosse um adulto. E em certos momentos tem que ser considerada como um adulto que tem problemas emocionais e astrais de um adulto, porque não conseguiu dissolver isto porque o intervalo foi muito pequeno. Homeopatia pode ajudar muito. E uma pessoa tomou certas decisões e esta noite ela sonhou que um ser negativo se aproximava dela. Então ela o agrediu e o agrediu tão fortemente que ele se desintegrou. E ela pergunta se o sonho tem relação com as decisões que ela tomou. Sim, claro que tem relação. Você tomou uma decisão real, verdadeira, profunda, tanto assim que no tomar esta decisão, certas forças involutivas se desligaram de você, foram expelidas de você. Mas eram forças que estavam bem alojadas e que reagiram. Embora tivessem sido deslocadas, elas reagiram. E por isso você sonhou com estas forças como se fosse um ser negativo. Mas provavelmente não era um ser. Provavelmente são as formas que estas forças tomaram. E se elas te agrediram, é porque você as expulsou mesmo. Você se liberou. Agora, numa outra noite, esta mesma pessoa sonhou que ia por uma avenida por onde passavam muitos automóveis. Ela, porém, ia pelo meio-fio, ela não estava de carro, corria com muita rapidez, sentindo profunda alegria. Então, lhe estava sendo mostrado que ela tem uma capacidade de realização mais rápida, mais eficiente que a média das pessoas. A média das pessoas eram representadas pelos carros, quer dizer, as pessoas normais, os carros, um andamento normal. Ela, correndo a pé, ia mais depressa do que os carros. Então, é uma capacidade de realização mais rápida do que o normal. É interessante nós termos estas coisas assinaladas, porque aí, na nossa atuação, nós procuramos não exacerbar esta natural efervescência, esta situação natural. Porque se nós abusarmos disto, o corpo físico pode se ressentir. Então nós já sabemos que temos um funcionamento mais rápido, mais impulsivo do que o normal, então teríamos que ter cuidado com isto, para não acelerar demais os corpos. E uma pessoa teve um sonho que a impressionou muito. Era o fundo do mar e as suas mãos tocavam a terra do fundo do mar. Em silêncio, em recolhimento, ao despertar, ele se sentiu muito bem. Então, o mar representa a consciência total, representa a totalidade da consciência. E tocar o fundo significa aprofundar-se nos contatos e na compreensão das coisas. Por isso é que ele se sentiu bem quando acordou. Isto é, como se tivesse sido levado no sono, nos níveis profundos da consciência, lá tocado certas coisas daqueles níveis e, portanto, quando regressou, quando voltou, se sentiu mais seguro. E ele pergunta por que em muitos sonhos há este estado ou este sentimento de realização. Nos sonhos, nós vivemos e nós trabalhamos, nós funcionamos mais ou menos conscientemente. E no sonho, nós também cumprimos tarefas. Enquanto dormimos, os nossos corpos cumprem tarefas. Então, há pessoas que dormem, que não se lembram de nada, mas acordam com um sentimento de realização. Acordam diferentes, mais ajustados. É sinal que trabalharam, que agiram, que viveram de forma bem consciente durante o sono. Esse viver consciente durante o sono nem sempre se reflete na nossa consciência de desperto. Mas a forma como nós despertamos, a forma como nos sentimos, isto sim indica que tipo de sono nós tivemos. Mas esta pessoa que sonhou que estava no fundo do oceano e tocando o fundo, pergunta se este sonho foi em nível emocional. Bom, este sonho se deu no plano astral. E o plano astral tem 7 níveis. Então, o plano astral emocional é dos níveis mais próximos ao físico. Mas um nível mais aprofundado do astral não pode ser chamado já de emocional, porque o nível mais profundo do astral já faz limite com o plano mental. Já começam aí a entrar coisas do plano mental. Uma pessoa pergunta se o processo de evolução no universo é infinito e qual é o sentido desta evolução do universo. O universo não é eterno. O universo, ele surge, ele tem a sua vida e depois ele se recolhe. e aparece um outro universo. Mas isto não são coisas que a nossa mente possa realizar totalmente, porque a nossa mente não alcança certas coisas que estão além do nível intuitivo. Mas dá para entender que esta existência do universo é tão prolongada que é difícil de imaginar. Isto é tão prolongado, um universo dura tanto que a nossa mente não pode imaginar, que a nossa mente não pode conceber isto. Mas, por mais incrível que pareça para a nossa mente, até o universo passa, tudo passa. Então, o universo, depois de ter feito a sua evolução de forma completa, ele se recolhe e aparece outro universo. Então, a evolução dele é infinita no âmbito dele, mas depois que ele se resolveu, o próximo universo será mais infinito, será mais avançado. Agora, qual é o sentido desta evolução do universo? Isto mentalmente nós não poderíamos conceber. Por mais que a nossa mente esteja aberta a isto, por mais que a nossa mente seja receptiva, por mais que a nossa mente nos dê respostas que nos preencham, nunca é a realidade, porque a mente está em um nível do universo que não inclui toda a sua finalidade. Então, é à medida que nós evoluímos, é que nós vamos entendendo um pouco mais do nosso universo. Mas nunca chegaremos a entender individualmente o universo todo, porque não cabe numa compreensão individual o sentido do universo. Nós podemos sim dizer frases que nos convençam, mas não pode ser o sentido do universo aquele, porque na nossa mente humana não cabe o sentido do universo. O sentido do universo é muito maior do que a capacidade da nossa mente. Por isso que os instrutores sempre nos alertam para nós aceitarmos o mistério. Porque o que é o mistério? É aquilo que não cabe na nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem limite para compreender, tem limite para absorver. Aquilo que ela não chega a compreender, não chega a absorver, não chega a perceber, aquilo para ela é um mistério. Existe, mas é misterioso. Então o mistério existe. Agora, para nós, muitas coisas são misteriosas. A maioria das coisas são misteriosas. Para um sábio, há menos coisas misteriosas. Mas mesmo para um sábio, há mistério. Há mistério, porque este mistério é infinito. Agora, a nossa consciência se alargando, a nossa consciência se ampliando, então nós vamos penetrando mais esta consciência do universo e vamos então conhecendo um pouco mais. Mas nunca se poderá dizer que se conhece o universo. Esta mesma pessoa pergunta: o que é a individualidade? Ela existe realmente? Claro que ela existe. Ela é efêmera, mas existe. Isto é, o que é um indivíduo? O que quer dizer um indivíduo? Quer dizer uma consciência que se sente separada do todo. Senão, não diria que é um indivíduo. Quem diz eu sou um indivíduo, ele está declarando que ele é uma consciência separada, que ele ainda não está unido com o todo. À medida que ele for se unindo com o todo, à medida que ele for se incluindo no todo, ou que ele for sendo absorvido pelo todo, ele perde esta noção de que ele é um indivíduo. Fica com esta noção individual quando ele ainda não faz parte do todo universal. Então o indivíduo existe, o indivíduo é um estado de consciência. Tanto assim que o nosso ser interior, este ser que nos habita, é um indivíduo. Ele é um indivíduo, ele tem todas as características de um indivíduo. Agora, quando ele evolui, ele deixa de ser um indivíduo, quando ele vai ingressando no todo. A alma é um indivíduo, mônada é um indivíduo. Mônada é um indivíduo. A mônada se inclui no regente, o regente é um indivíduo, se inclui no avatar. É do avatar para cima que vai desaparecendo esta ilusão do indivíduo, que é uma ilusão. Mas na evolução há um longo caminho dentro desta ilusão individual. Porque mesmo que a sua formação te leve a compreender estas coisas, você não deixa de ser um indivíduo, você é uma mônada. Você é um indivíduo até o fim da evolução humana. Uma pessoa diz que ontem nós estávamos falando sobre controle. Ela pergunta a que tipo de controle nós nos referíamos. Nós nos referimos a controle sobre as próprias forças, porque nós somos influenciados por energias e por forças, que são duas coisas completamente diferentes. O que nós chamamos energias é aquilo que vem da alma e aquilo que vem da mônada, do espírito, ou aquilo que vem do cosmos, no sentido espiritual e evolutivo. O que nós chamamos de forças é um movimento próprio da matéria. Então nós temos energias na alma e no espírito, e temos forças nos corpos, temos forças materiais também. As energias da alma e da mônada, do cosmos, não são controladas por nós. Essas energias são sábias e não precisam de controle. O que a alma nos enviar, para nós está correto. O que o espírito nos envia, para nós é o mais adequado. O que o cosmos nos doa, do ponto de vista espiritual, também é o mais próprio. Mas as forças materiais que jogam em nós são cegas, não são inteligentes. As forças que jogam nos nossos corpos e na matéria em geral não têm a inteligência que têm as energias. Uma energia inteligente está na lei evolutiva. Uma força pode estar na lei involutiva. Esta é a diferença. Então nós estamos referindo ao controle das forças. E uma pessoa pergunta se a alegria interior é um dom. A alegria interior é fruto de autocontrole, porque a alegria é uma qualidade da alma, não é uma qualidade da personalidade. E quando nós fazemos o autocontrole, nos alinhamos com a alma, nós vamos conhecer a alegria. Então a alegria é da alma e é fruto do autocontrole, do nosso alinhamento com a alma. E a compaixão, pergunta a pessoa. A compaixão é fruto da caridade, que é uma virtude. Então nós podemos desenvolver a caridade como virtude, e aí conseguimos a compaixão. E uma pessoa pergunta, por que não se pode fazer transmissão energética através das mãos? Não é que não se possa fazer transmissão energética através das mãos. Não é que não se possa fazer trabalho com as mãos. Mas para fazer trabalho com as mãos, nós temos que estar num certo estado de pureza, pureza magnética e pureza psíquica, porque senão, através da projeção das mãos, nós vamos passar para os outros os nossos estados. Então, se o outro está mais carregado do que nós psiquicamente, para ele vai ser bom. Mas se ele estiver menos carregado do que nós de coisas psíquicas negativas, para ele vai ser mal. Então, antes de fazer imposição de mãos, nós temos que ver o nosso estado e o estado do outro. Porque se o nosso estado for mais confuso do que o do outro, é isto que nós vamos passar quando fazemos projeção magnética. Agora, o que se disse aqui uma vez, não é que não se possa fazer trabalho com as mãos. O que se disse aqui é que trabalho com as mãos é uma certa etapa do trabalho magnético. E que isto tem que evoluir para você fazer uma transmissão do magnetismo da alma. E para isso você não precisa trabalhar com as mãos. Foi isto que se disse. Então trabalhar com as mãos é uma etapa. Mas quem está trabalhando com as mãos corretamente tende a evoluir no seu trabalho. E se evoluir no seu trabalho, deixa de trabalhar com as mãos. Isto é o que foi dito. Porque passa a transmitir para o outro a energia de cura, ou passa a ser canal da energia de cura, sem precisar tocar o outro com as mãos. Então, isto é o que foi dito. Mas isto são trajetórias, isto são evoluções do trabalho neste campo. E o que foi dito também é que quando nós trabalhamos com energias, não quando trabalhamos com forças, quando nós trabalhamos com a energia da alma ou com a energia da mônada, esse trabalho é incompatível com comércio. Então, se nós estamos ajudando o outro a controlar as forças, trabalhando em nível de personalidade, isto é uma coisa. Agora, se nós estamos trabalhando com a energia da alma ou da mônada, isto é incompatível com comércio, porque a energia da alma e a energia do espírito nós recebemos de graça. E o que a gente recebe de graça tem que dar, de graça tem que passar. Isto é uma lei da energia. Isto não é uma lei moral, isto é uma lei da energia. E se uma alma ou se um espírito começam a se manifestar, começam a irradiar, se nós comercializamos aquilo, aquilo se recolhe. E aquilo é substituído, então, por outras forças. E se para termos um determinado dom, pergunta uma pessoa, precisamos desenvolver uma virtude? As virtudes e o desenvolvimento das virtudes vão nos preparando para receber os dons. Agora, as virtudes nós podemos ir desenvolvendo conscientemente, premeditadamente, nós vamos cuidando de desenvolver em nós as virtudes. Agora, sobre os dons, nós não temos controle. Os dons vêm do alto, os dons vêm do espírito, porque os dons podem ser um resultado de virtudes que nós desenvolvemos e que aplicamos em encarnações anteriores. De forma que nós podemos não saber a origem de um dom em um indivíduo, porque ele desenvolveu em vidas anteriores certas energias e certas virtudes, e hoje ele pode ter nascido com um dom. Mas isto é sempre fruto do desenvolvimento de uma virtude. Isto pode ser consciente, como pode ser inconsciente. A virtude se traduz numa energia. Um indivíduo que desenvolve uma virtude, ele passa aquela energia, ele passa aquela qualidade energética. E uma pessoa pergunta: como orar por alguém enviando luz e harmonia sem incorrer em magia cinzenta? Porque nós estávamos estudando outro dia que quando nós fazemos uma coisa por egoísmo, que isto é considerado magia negra. Quando fazemos uma coisa em benefício de um outro, mas especificamente em benefício dele, quando não é para nós, isto é magia cinzenta. E que magia branca não tem nada a ver com isso. E que magia branca é aquela ação da alma, é aquela ação do espírito. Então, quem faz magia branca é aquele que está sempre entregando a própria alma e ao próprio espírito à ação. Vocês leram aquele livro indiano chamado Bhagavad Gita, não é? Na Bhagavad Gita se diz que não somos nós que agimos, mas é o eu superior, é o eu interno que age em nós. Quando nós estamos nesta situação da Bhagavad Gita, isto é, quando nós estamos como instrumentos da ação do nosso eu interno, tudo que acontece através de nós é magia branca. Mas na medida que o eu interno deixa de agir, para nós começarmos a agir, aí nós começamos a fazer outra espécie de magia. Se é positiva, é magia cinzenta. E se não é positiva, é magia negra. A humanidade da superfície normalmente faz magia negra, normalmente. Ou magia cinzenta. É muito raro alguém na humanidade da superfície trabalhar com magia branca, isto é, permitir que o próprio eu superior haja através dele. E esta mesma pessoa pergunta: não se trata de pedir coisas, mas eu estou confusa e não sei mais como orar. Porque ela ouviu tudo isto e, segundo ela, ficou confusa. E ela não sabe mais como orar. Existe uma forma de orar que é muito simples, não é? Para quem tem todas essas preocupações ou para quem tem todos esses princípios. Uma forma de orar que é muito simples. Nós teríamos que nos recolher e teríamos que pensar que será feita a vontade do único, que será feita a vontade de Deus, como chamam também o único. Então, se será feita a vontade do único, ali está incluído tudo e todos. Nós não conhecemos a vontade para tudo e também não conhecemos a vontade para todos. O que nós fazemos é querer impor a nossa vontade às coisas, ou impor a nossa vontade ao outro, sem saber se a nossa vontade é o bem do outro, e sem saber se a nossa vontade é também o bem das coisas. Então, para evitar erros e para evitar confusões neste campo, nós oramos certos de que será feita a vontade única. E a vontade única inclui todos, inclui tudo, serve para todos e serve para tudo. Então, se nós nos abrimos e nos ofertamos para participar da vontade única, é óbvio que aquilo que a gente passa a fazer, aquilo que a gente passa a manifestar, está mais harmonizada com esta vontade única. E estaria menos exposto a intromissões, menos disposto a erros, menos disposto a imposições e tantas características quando queremos ajudar as pessoas diretamente e não indiretamente. Isto é, ajudar diretamente é você fazer as coisas como você acha que deve fazer, e ali pode acontecer de tudo. Agora, se você age indiretamente, isto é, se você serve de canal para que a vontade única se faça, se manifeste, você tem mais chance de fazer o bem e mais oportunidade de colaborar no plano evolutivo. E uma pessoa, depois que fez contato com o trabalho espiritual, viu que o seu relacionamento com os outros mudou muito. E ao mesmo tempo que está ficando mais distante das suas antigas amizades, não deixa de gostar deles. Apenas não me identifico com seus assuntos e com seus modos de viver. Eu não vejo problema em tê-los por perto, mas às vezes penso que deveria persistir, me esforçar para mostrar a eles uma vida diferente, um outro caminho. Devo tentar ou sigo a minha vida e deixo que eles continuem como estão? Bem, é suficiente que as pessoas observem a nossa transformação quando nós nos damos com as pessoas. E se elas quiserem se transformar, e se elas acharem que nós estamos ficando melhores, elas vão nos acompanhar, ou elas vão nos imitar. E se aquilo as incomodar, porque elas não estão querendo se transformar, ou não estão afinando com a nossa transformação, é sinal que os caminhos são diferentes. Isto não quer dizer separação. Isto quer dizer que os caminhos são diferentes, por uma etapa, por um período. Então a gente dá liberdade para a pessoa seguir o caminho dela. E nós afirmamos o caminho que estamos optando por ele. Isto não é separação, porque alguém pode nos observar, reconhecer que estamos nos transformando e ver que não é o momento dele fazer o mesmo. Mas se nós nos separamos harmoniosamente, numa próxima vida, numa próxima etapa, ou quando ele estiver disposto a se transformar, nós podemos reatar o relacionamento e aí prosseguir na colaboração. E se nesses momentos de descompasso nós nos irritamos ou nós nos desequilibramos, nós vamos não permitir que quando as etapas forem outras, a gente possa continuar a colaborar. Nisto não está implícito apego a ninguém. Nós estamos falando em função de um plano evolutivo, do qual todos nós fazemos parte e do qual todos nós somos uma pequena peça. Aqui uma pessoa está muito disposta a se transformar, mas ela, humanamente, está ligada com alguém e ela não sabe o que fazer. Bom, você pode olhar a página 134 do Glossário Esotérico, que fala sobre a energia sexual. Então, neste campo, há pessoas que são coligadas e pode começar a haver um descompasso, porque uma evolui mais do que a outra em certas coisas. Aquele que evolui, naturalmente, não combina mais com aquele que não evoluiu. E vice-versa, aquele que não evoluiu não combina mais nesse campo com aquele que evoluiu. Então, tem situações nas quais as pessoas podem se harmonizar. Cada um cede um pouco e se harmoniza. E há outras situações em que não é possível uma harmonia. Quando não é possível uma harmonia, aquele que evoluiu mais tem que observar se as concessões que ele vai fazer são aceitáveis dentro de um certo nível, ou se as concessões que ele vai fazer lhe prejudicam no campo do espírito. Então, quando uma concessão prejudica o desenvolvimento espiritual, nós não somos obrigados a fazer aquela concessão, por nenhuma lei. Não existe lei que obrigue você a fazer uma concessão se aquilo vai em detrimento do teu espírito. Agora, se não é uma coisa que vai em detrimento do teu espírito, se teu espírito pode continuar a desenvolver, a evoluir da mesma forma, então aí é o caso de você examinar o assunto, sempre considerando que não há situações fixas e que as situações mudam. Nós não teríamos que considerar uma situação fixa, imutável. As situações sempre podem se transformar.
E como saber se aquela concessão ou aquilo que a pessoa está cedendo vai prejudicar o espírito?
Ela está perguntando como saber se essa concessão vai prejudicar o espírito. Isto fica entregue à consciência da pessoa. A consciência da pessoa deve saber quais são os limites. Porque uma pessoa, para ter esta questão, ou para ter este problema, ela já deve ter um certo desenvolvimento de consciência. E, segundo a consciência dela, é que ela tem que avaliar a situação. É segundo a consciência dela. Nós somos responsáveis pelas coisas que já aprendemos, pelas coisas que a nossa consciência já absorveu. Nós não somos responsáveis pelas coisas que ainda não compreendemos. Então, no campo da consciência, o que é correto para um pode não ser correto para o outro. Depende do desenvolvimento da consciência. Há pessoas que já desenvolveram a consciência até um certo grau. À medida do que é correto ou não para ela é diferente de um outro que desenvolveu só até um outro grau. Nós teríamos que nos lembrar de várias virtudes, como a caridade, a compaixão, o amor. Então temos que ter tudo isto presente para termos uma vida prática compatível com o nosso estado de consciência. O espírito não pede que a gente faça coisas que não é compatível com o nosso estado de consciência. Cada um tem um nível de consciência e deve ter a fé de que vai sempre desenvolver a consciência, que aquilo não é fixo. Mas cada um está num ponto e nós mesmos, a cada momento que passa, já estamos em outro ponto. Temos que considerar que nós não somos fixos, que nós estamos sempre caminhando. Então o que fazemos ontem pode não ser mais adequado para hoje. O que fazemos hoje pode não ser mais adequado para nós amanhã, se estamos evoluindo. Tudo é relativo. A ética e a moral de um ser primitivo não é a mesma ética e nem a mesma moral de um ser evoluído. Tanto a ética como a moral evoluem. Então, quando você adotou uma certa ética, ou você adotou um certo nível moral, você está adotando aquilo que naquele momento corresponde a você. Mas se você evolui, aquilo já não te serve mais. Você precisa de uma ética e de uma moral mais elevada, que você vai encontrando à medida que vai desenvolvendo. E uma pessoa pergunta se castidade e pureza são semelhantes. Nós chamamos de pureza aquilo que é o estado e aquilo que é a essência interna em nós. Então, quanto mais nós vamos para os nossos níveis profundos, quanto mais vamos encontrando os nossos núcleos mais internos, vamos encontrando pureza. Os nossos núcleos mais elevados, os nossos núcleos superiores, vamos encontrando pureza. E esta pureza vai nos tomando, vai irradiando por nós. Então nós vamos sendo purificados naqueles aspectos nossos que eram de níveis mais materiais, que eram de níveis mais densos. Se a sua consciência começa a focalizar o eu superior, começa a focalizar, a buscar o espírito, vocês vão encontrar pureza. E se você está buscando este contato, esta pureza então vai passando para os seus níveis mais densos. Esta pureza vai descendo para o seu plano mental, vai purificando a sua mente, vai descendo para o seu corpo emocional, vai purificando suas emoções e vai descendo para o seu etérico físico e vai purificando o seu etérico físico. Então isto é uma espécie de escala de pureza. É uma espécie de movimento de uma essência que você encontra dentro de você e que vai daquela altura em que você a contatou, vai descendo e vai permeando todos os seus corpos, todos os seus níveis, até chegar nos níveis mais materiais. A castidade é uma atitude de nós estarmos buscando o nosso equilíbrio consciente com esta pureza. Mas quando nós resolvemos agir em castidade, pode ser que a gente não esteja ainda num certo grau de pureza. Então a castidade não é igual para todos. Há pessoas que são castas já num nível bastante elevado de contato com a própria pureza. E outras pessoas que são castas e que ainda estão em luta com níveis materiais do próprio ser, onde certas forças ainda estão em conflito. Então há vários níveis de castidade, segundo o trabalho que o ser já fez sobre si. Agora, a pessoa pergunta, se trabalhar a castidade, se isto é uma ascese. Sim, isto é uma ascese, não, isto é um esforço para uma elevação. E à medida que o desejo vai sendo não só dominado, como vai sendo transmutado, então esta ascese é mais simples, esta ascese é mais fácil. Agora, enquanto existe o desejo, nós temos que exercer um autocontrole, temos que controlar este desejo e temos que transmutar este desejo. Desejo faz parte das nossas forças materiais. O desejo é transmutado. O desejo é transmutado em aspiração, é transmutado em ideais. Então tem todo um trabalho de transmutação do desejo. Isto tudo é ascese. Agora, quando o desejo já está transmutado, ou quando o desejo já foi completamente controlado e está sendo transmutado, quando esta transmutação chega num certo grau, você não precisa mais trabalhar a ascese. Você precisa trabalhar esta ascese enquanto você tem desejos e enquanto esses desejos têm que ser transformados. No momento em que isto já foi transformado, a ascese prossegue, porque ela é infinita, mas a ascese não dá mais trabalho. Aí é como se nós, que éramos executores, éramos executivos da nossa ascese, da nossa elevação, de repente nós nos tornamos espectadores do próprio processo. Então há pessoas que são ativas, executivas da própria elevação, e há pessoas que apenas assistem à própria elevação. E aqui é bom que não interfiram, que assistam mesmo como observadores passivos, que não interfiram, porque aquilo já está indo num próprio ritmo, num ritmo correto, sadio e evolutivo. Aí o ego não tem mais que interferir. E é muito bom que a gente perceba este momento, que a gente não prossiga fazendo esforço quando não é mais o caso de fazer esforço, mas como é o caso de observar e seguir. Isto é muito importante.